Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Aos 61 anos recém-completados, um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil, o grande Raí, carrega no currículo o título de campeão mundial de 1994 pela seleção brasileira, a condição de um dos maiores ídolos da história do São Paulo Futebol Clube e também do Paris Saint-Germain, incluindo duas Libertadores e um Mundial pelo São Paulo e vários campeonatos franceses e europeus pelo PSG. Mas para além dos títulos no futebol, o ex-meia se tornou uma das figuras mais multifacetadas que o esporte brasileiro já produziu. Ele atua em organizações sociais, é um grande ativista, também empreendedor, tem vários projetos, vários negócios e é uma figura realmente multitask, né? Multitalento. Bom, entre um jogo e outro na Copa do Mundo, a gente se encontrou com o Raí numa conversa inédita aqui com o Trip FM. Nesse papo ele analisa a seleção de Ancelotti e o estrago das bets no país, revela os bastidores do clube parisiense que ele ajudou a fazer renascer, conta detalhes sobre a série que está sendo filmada sobre a vida do irmão dele, o outro grande jogador da história do Brasil, o grande Sócrates, uma série dirigida por ninguém menos do que Walter Salles, né, que acabou de ganhar um Oscar. E também revisita o seu amor, o seu caso de amor mal resolvido, como ele mesmo diz, com a seleção brasileira, que o sagrou tetracampeão mundial de futebol em 94. Um papo muito legal com essa grande figura, um grande gentleman, né? Um cara muito elegante, muito gente boa, o jogador de futebol Raí, com a gente hoje aqui no Trip FM.
Aí, um prazer te rever, cara. É sempre muito gostoso botar a conversa em dia. Você sempre vem com novidades. Agora eu sei que você já tem um time de futebol em Paris. Um monte de coisa nova em relação ao nosso último papo, já faz uns bons anos, né? Mas eu quero começar, cara, falando sobre a coisa mais importante do mundo nesse momento, que é, evidentemente, a Copa, né, cara? Nós estamos gravando esse programa no dia 23 de junho, na véspera do terceiro jogo do Brasil contra a Escócia, né? E primeira coisa que eu queria saber, cara, você está assistindo pela Cazé TV, pela Globo ou pelo SBT?
Tô assistindo a Globo, Sport TV e Cazé. Cazé que passa todos os jogos, né? Eu não acompanho todos os jogos inteiros, mas tem alguns jogos que são exclusivos deles. Então, um pouco de cada experiência.
Cara, é muito legal, né? É o primeiro ano em que a Globo não tem o monopólio total. A primeira Copa, né? Em que a Globo não tem o monopólio total. Isso acho que sempre é interessante, né? E cria alternativas, outros estilos. Revela outras pessoas, né? Agora, tá tendo muita crítica à Cazé TV, inclusive o canal Porta dos Fundos lançou uma espécie de paródia, né, em que o Marcelo Adnet fica lá gritando e promovendo bets e bets falsas, né, bets imaginárias ali, e levando as pessoas a ver um QR Code imaginário. Ele fica sacaneando a Cazé TV, que de fato, né, tem um estilo próprio, mas está ali tentando se encontrar e tem essa característica muito forte da promoção das bets, né, cara? Que são um negócio que é bastante questionável. Eu queria saber a tua opinião sobre esse detalhe, esse detalhe que deixou de ser detalhe, né? Parece que mais de 51% da população brasileira está endividada muito em função das bets. Qual que é a tua posição? Você que sempre foi mais do que tudo um ativista, né, cara? Alguém que se coloca sobre as coisas da sociedade. Como é que você está vendo, cara, essa grande aproximação, essa grande associação entre o futebol, o esporte em geral, mas especificamente o futebol, grandes astros, jornalistas, narradores, se associando à bet? Qual que é a tua forma de enxergar isso?
Bom, a gente vê que o efeito que está tendo as bets na sociedade brasileira é nevasta, né? Tem uma grande parte delas que estão irregulares, né? Muito possivelmente ligadas a organizações criminosas. Então, tem um universo aí de... Eu pessoalmente, já tive, sei lá, umas 15 propostas de bet, mas nunca liguei, nunca levei à frente, né? Nenhum tipo desse... E muito por isso também, né? Por esse universo meio sem lei também, né? E o impacto está tendo, a gente está vendo e vê as pesquisas, né? O que está acontecendo... Isso a gente não pode ignorar, já foi assunto, o presidente já falou sobre isso, agora o fato... E agora é triste que vira quase que uma dependência, né, o esporte, o futebol, e dependência da grana que vem deles, eu acho que quase que uma acomodação, né, mas sem dúvida nenhuma é algo muito questionável, eu acho que quando você chega a esse estágio do impacto que tem na sociedade, negativo que tem na sociedade, de dívidas, endividando famílias. Eu acho que isso não pode ser ignorado, tem que se achar uma solução, e vejo de uma forma bastante negativa, né, nesse aspecto. Existem, a gente vê que, por exemplo, na Europa tem, né, países que têm apostas, mas são muito mais, né, regulamentadas, né, muito mais fiscalizadas, e não tem essa conotação negativa que tem aqui no Brasil. Mas porque já tem anos e tem, como eu falei, essa coisa muito, muito, muito mais fiscalizada, muito mais regulamentada. Eu acho que isso é o mínimo que tem que fazer. Né?
Aí me conta um pouco, eu falei já agora no início do nosso papo, me conta um pouco do panorama hoje da sua vida, né? A gente sabe que tem a Gold Letter, que está lá, acho que há mais de 30 anos, né? Uma iniciativa muito legal, atende milhares de crianças e tudo, mas tem umas novidades no teu painel aí, né? Eu queria saber como é que está. Faz tempo que eu não ouço falar da Atletas pelo Brasil, eu queria saber como é que está essa iniciativa, se ela se enfraqueceu, se ela não se enfraqueceu. E principalmente dessa coisa de ter se tornado embaixador de uma espécie de estrela nova do futebol francês, né? Se é que a gente pode chamar assim. Você estava me contando que você trouxe investidores e formou uma estrutura lá para o Paris Futebol Clube emergir assim, né? Como uma nova estrela do cenário do futebol profissional francês, ou uma estrela com mais brilho, talvez. Me conta um pouco, cara, como é que estão as organizações da ISA nesse momento?
Eu sou sempre metido em vários projetos, né, interessantes. Tem o meu sócio Paulo, que você conhece também, que é um cara bastante competente, criativo, que, né, cuidadoso, e que me acompanha em várias iniciativas, que desde o início da minha pós-carreira, mas também em outras iniciativas. E então, quando eu coloco, eu acabei, teve o A questão da Gold Letra começou sem 27 anos da Gold Letra, né? Mais de 40 mil crianças e jovens passaram, então comunidades. Hoje a gente está disseminando metodologias. Atletas pelo Brasil não deixa de ser uma consequência. Atletas pelo Brasil são atletas que se juntaram, muitos deles montaram seus projetos, alguns inspirados na Gold Letra, outros por vontade de própria, inspirado em outros projetos. Tinha o Instituto Ayrton Senna também. E aí a gente viu, pô, se todo mundo, se cada um no seu canto faz. Tem um resultado, tem um impacto na sociedade. Se a gente juntar forças, a gente pode conseguir muito mais coisas, né? Além de cada um, não deixando de fazer cada um seu instituto, sua fundação, no meu caso. Então juntamos lá Ana Moser, Paula, Lars Gael, né, toda uma turma, que o Flávio Canto, toda uma turma que é bem engajada. E a ideia da Atletas pelo Brasil é fazer um projeto de advocacy, não era de ação direta, mas de advocacy, lutar pela democratização da atividade esportiva como educacional, né, como esporte, educação, esporte por desenvolvimento humano, como a gente fala, e como direito de cada cidadão. A gente sabe que nós, como atletas profissionais, somos os primeiros a reconhecer que são poucos que chegam, né, a atleta de alto nível. Mas o esporte tem o. Né, esse é o ponto de um iceberg. O esporte pode ter um impacto na sociedade, na formação do ser humano, do cidadão, muito maior. É subutilizado, né? Então, eu diria que Atletas pelo Brasil, acho que tem um potencial ainda gigantesco para crescer, mas teve muitas conquistas aí. A gente conseguiu, por exemplo, triplicar, né, a verba de incentivo fiscal para o esporte, esporte que não tem uma política muito. Então teve várias conquistas, de uma questão que demora mais, porque o advocacy, se você vai fazer um trabalho de lobby e tal para a causa, mas quando você consegue alguma conquista, impacta o país inteiro. Então continuamos aí na luta por políticas, né, de esporte, seja valorizado o esporte para a educação, esporte para a saúde, né? A última coisa que a gente lançou é um projeto de uma proposta, né, de esporte ser visto como algo transversal, né, um sistêmico, uma coisa sistêmica que pode ser. E aí, isso é uma proposta, uma discussão para uma política nacional de esportes. Então, o Atletas Brasil continua ativa. Eu acho que a gente, enquanto organização, pode ainda juntar mais atletas, conseguir mais força. Então, a velocidade não é o que a gente gosta, mas teve avanços incríveis. No último, essa minha história com o clube francês, que é a última, quer dizer, a última até o momento, né? Foi, veio também de uma ida minha, ligada um pouco também a meu lado social e tal, que eu quis fazer um mestrado na França de política pública. Então, a ideia, assim, a Gol de Letra tem um projeto de comunidade, né, com impacto, teve muito aprendizado, eu mesmo pessoal. Como é que pode pensar isso, não só para um bairro, para uma comunidade, mas uma política pública, uma cidade toda, né? Então, esse foi a minha motivação para ir. Queria um pouco pegar uma distância, voltar também minha relação com a França também, para não perder muito tempo, que seria um desperdício. Então, fui fazer lá na Sciences Po, que é uma das universidades mais reconhecidas aí de políticas públicas. Fiz um mestrado de 2 anos e meio, consegui com méritos, né, o meu diploma de mestrado, né, minha dissertação, ó. E a ideia é que, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, a ideia é implantar o que foi desenvolvido lá. Estudei vários casos no Brasil, fora e tal, implantar numa cidade do Nordeste, criar um projeto piloto numa cidade do Nordeste. Então, é um projeto futuro, que ainda é sonho, e eu sempre falo, quando eu falo, putz, está sonhando demais, eu falo, pô, a Gol de Letra também era um sonho, acabou virando realidade, então, quem sabe esse projeto também ganhe os dias aí. E aí, nesse período que eu estava lá, fazendo mestrado, estava indo e vindo ainda, nunca deixando o Brasil. Acho que o meu ideal de vida é esse, ficar entre os dois, né? Estou 50, 50 hoje. E aí eu falei, ó, eu vou ter um tempo aqui na França e tal, eu ficar de olho aqui de projetos ligados ao esporte, ao futebol, que eu possa trabalhar também, né? E aí eu vi que tinha um clube, né, que é o Paris Futebol Clube, que estava na segunda divisão, mas que vinha fazendo. Aí eu peguei meus contatos, conheci o presidente, fui ver o que eles estavam fazendo, sem treinamento, né, investindo muito em jovens, né, todo mundo está vendo aí a formação de atletas na França, né, especificamente o futebol, virou uma máquina, né? É o que o Brasil era nos anos 50, 60, 70, né, uma máquina de formação pela qualidade de formação mesmo. Então tem um potencial, especificamente na Île-de-France, que eles falam, na região da França, é inacreditável o que sai de jogadores. Então o presidente lá, ele acreditou nisso, montou um grande centro de formação e fez um trabalho muito bem feito. Falei, pô, eu posso participar do projeto e tal, conversamos. Aí ele falou, ficou meio assim, mas e o Paris Saint-Germain? Eu falei, não, pô, mas isso é um projeto profissional, pós-carreira. Me comuniquei com a torcida do Paris Saint-Germain, não tem rivalidade, ainda não tem rivalidade, né, outro nível ainda. E aí começamos há 3 anos, aí eu comecei já como embaixador, cheguei já trazendo um investidor francês e um americano. Trouxe alguns patrocinadores também, né? Ele já estava fazendo um trabalho bem feito também nessa área. E aí, os meus amigos, tal, franceses, mesmo alguns brasileiros, falaram, pô, o que você está fazendo aí? Um clube que ninguém conhece e tal. Eu falei, peraí, peraí. E aí, 3 anos depois, agora, há 1 ano e meio, foi vendido para a família Arnault, e a família, né, que é proprietária do grupo LVMH, é o maior grupo da França, de luxo, né, ligado no luxo. E eles, quando entram em alguma coisa, não entram para brincar, né? Então foi o mais do que eu imaginava. Quando eu entrei nesse projeto, adorei, porque eu adoro construir projetos, né? Desafios, trazer, né? Você convencer uma pessoa. Eu lembro que eu fui convencer a Renault a entrar para o projeto. O time era 17º da segunda divisão e eu consegui trazer os caras. Os caras falaram, um ano depois a gente tinha subido e tinha sido vendido para a LVMH, né? Tem aquela coisa. Então, acho que fui visionário nesse sentido, e virou um projeto interessantíssimo para todo mundo. E no momento que não só a França, mas vários países, os investidores são todos estrangeiros, né? Grupos árabes, grupos de investidores americanos, não sei o quê. Ter um clube na França com investidores franceses é uma coisa que pegou uma simpatia também muito legal de todo mundo. E os caras, como você sabe, né, o que eles mais sabem fazer é trabalhar a marca, trabalhar projetos, trabalhar o desenvolvimento. Então, um momento bem interessante, interessante também para quem gosta de futebol, gosta de marca, gosta de desenvolvimento de projetos, assim, acompanhar também, que vai ser bem interessante.
Aí, pelas suas credenciais, cara, acho que ninguém se surpreende muito, né, desse sucesso que você conseguiu nesse projeto. Mas, por outro lado, cara, você vem de uma passagem pela cartolagem do São Paulo Futebol Clube que não foi muito legal, pelo menos o que parece para quem está de fora, né? Claro que sempre tem um aprendizado e tal, mas teve muita polêmica, muita crítica, muito desacerto lá naquela época. E também eu ando vendo, né, andei vendo, não sou um cara que observa tão de perto o futebol, mas uma experiência meio ruim do Ronaldo, né? Com os times que ele andou comprando. Acho que eu ouvi até ele falar que foram duas alegrias, né? O dia que comprou e o dia que vendeu, né? Como é que foi, cara, esse período, essa tua experiência no São Paulo? Legal ver que ela não te desmotivou a botar a tua experiência na gestão de futebol, que é uma coisa que você conhece, de todos os lados do balcão, né? Mas eu até fiquei imaginando, a gente conversou um pouquinho na época, assim, muito rápido, e eu vi que você estava tenso naquela época lá do São Paulo, né? Legal ver que isso não te desmotivou, mas eu queria que você me contasse, agora que já tem um distanciamento, o quanto isso foi bom e ruim.
Bom, foi tenso, foi estressante, né? O futebol, de uma maneira geral, é muito estressante. Eu estava fazendo parte do conselho de administração do São Paulo fazia pouco tempo, e aí o São Paulo vem no, no, né, com altos e baixos, num nível muito mais abaixo do que acostumado, muito mais abaixo do que a expectativa, e com crises estruturais, né, políticas e de todos os tipos. E aí, numa dessas crises, me chamaram para o departamento de futebol, para ser diretor de futebol, entrar no dia a dia e tal. E entrei, acho que dei minha colaboração, mas ao mesmo tempo, o que está se passando com o São Paulo hoje e vários outros clubes, né, dessa instabilidade política, você sabe que o Brasil, se comparado com as grandes ligas, né, o Brasil é o único país que não tem uma liga de futebol profissional onde os clubes se entendem, que se programam, né, que pensam no produto como um campeonato, como um coletivo, né? Estão sempre brigando. E agora que tem várias. Um exemplo, né, um exemplo prático, agora que tem vários investidores querendo formar uma liga aqui no Brasil, formaram-se duas, brigando e tal, e não se entende. Esse é o macro do futebol, mas esses problemas que acontecem nesse macro, e a gente está vendo esse macro também um reflexo até na própria seleção brasileira, né, de dificuldades, de instabilidade, troca de treinadores e tal. Isso também se reflete nos clubes, várias, primeiro, questão própria financeira, e essa instabilidade, né? No, no, as pessoas perguntam, né, hoje tem essa coisa da SAF, né? Aí os caras perguntam assim, putz, lá no Paris Saint-Germain, no Paris FC e tal, é uma SAF, quem os brasileiros, né? Que SAF é uma coisa nova, né? Que o clube se transformar numa empresa e ter responsabilidades, né? Os gestores e tudo. Eu falo, lá existe assim, todos na França, por exemplo, são todos, no, 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 na Espanha, só Barcelona e Real Madrid que não. Então, quase a regra é ser profissional. Quando eu falo SAF, aí no caso, pegar os exemplos lá de fora, são se profissionalizar a fundo, né, na gestão. Então, essa instabilidade política cria muita tensão também, né? E obviamente, que tem a expectativa, né, de um São Paulo, de estar sempre ganhando, de um Corinthians. Se você não tem uma gestão redonda e tal, você está sempre tensão, você está sempre atrás, você está sempre na pressão, sempre está devendo resultados. E o brasileiro, o futebol, a gente também, o que se fala, passa com a seleção, ninguém aceita menos do que ser campeão, né? Então, eu tive muito aprendizado, obviamente, que muitas coisas que nessa tensão, nesse estresse, a gente acertou e errou também bastante. Como em outros projetos meus, mas no futebol tudo mais ganha um peso muito maior dentro de um ecossistema e num clube que já, né, que já vinha com muitas dívidas. Quando eu entrei no como diretor de futebol, o time tinha quase caído, né, estava ali nos últimos colocados e tal. Ao menos nos 3 anos que eu fiquei lá, o time ficou entre os 5 colocados, classificou para Libertadores. E depois, pouco tempo depois que eu saí, ganhou o primeiro campeonato, a Copa do Brasil e tal. Mas a gente sabe que continua essa instabilidade. Então, tudo isso trouxe bastante aprendizado, até uma visão, né, de um outro lado que eu não tinha. Mas foi um período bem, bem difícil, tenso e estressante, com certeza.
Aí quero até mandar um abraço para o Paulo Velasco, que você falou, é teu sócio há muitos anos, né? Eu soube que ele começou como estagiário lá na Gol de Letra, né? Vocês conheceram
Oi,
por
Natan.
aí. E tem um projeto, cara, de vocês que eu sou fã de carteirinha. Volta e meia tento ir lá, até para prestigiar e para curtir, porque é muito agradável, que é o cinema de rua, né? Vocês têm uma sala de cinema, talvez a sala mais simpática de São Paulo.
Cine sala, virou chuchu, né? Virou um chuchu aí da cidade, né?
Exato, cine-sala
Queridinha.
é realmente, acho que essa expressão é boa, ela é um pouco da nossa geração, né, Raí? Mas acho que ela é ótima, é um chuchu de que é o cinema de rua.
Queridinho, queridinho da cidade, meu. Minha filha faz cinema de 20, 21 anos, né? A Noah, que você conhece, de 1 ano. Aí ela fala assim: pai, meus amigos são teu fã, não por causa do futebol, né? Por causa do cine sala, né?
Me conta um pouquinho, cara, como é que está esse projeto? Por que que ele existe no portfólio da empresa de vocês?
Tem algo muito interessante aí do que virou, né, o Cine Sala, porque a gente entrou, teve uma época que eu morei quase 1 ano lá em Londres, né, o Paulo vinha visitar de vez em quando, a gente prospectar lá, ver projetos, ideias novas e tal, e eu morava do lado do Electric Cinema, que era um cinema lá de Notting Hill, muito, muito legal e tal, quem for visitar não perca, que é uma experiência incrível. E a gente, e o Paulo sempre gostou de cinema. O Paulo também sempre foi um cara obcecado por questão de marcas, né? Mas de espaços, né? Espaços que conversam com marcas, ter coerência, né? Tem a ver com nossos valores, obviamente. Então tem a questão do paixão pela arte, mas pelo cinema especificamente. Ele bastante, está muito mais envolvido do que eu hoje no projeto. E aí a gente falou, pô, vamos, por que não um cinema e tal? Ele começou a fazer uma pesquisa de mercado, então a gente viu que né, no São Paulo, acho que 20 milhões de habitantes na região toda, assim, tinha menos de 15 cinemas, 15 cinemas mais ou menos de rua, né, de bairro, fora de shoppings, né? E a gente meio que falou, pô, que essa experiência que é interessante, não podemos perder. Então tem essa visão urbanística também, que é uma coisa que a gente sempre instigou a gente, principalmente ao Paulo. Então a gente pegou uma coisa como uma causa, falou assim, vamos criar um modelo de negócio que não tenha riscos, né, para a gente correr, risco de fechar, e que não tenha que tenha uma estabilidade maior. Então a gente conseguiu nesse modelo de negócio ter os primeiros patrocínios do Sim, sabe, para não depender de, mas a gente pegou isso como uma causa. E o que foi legal, e aí o cinema foi tendo as pessoas, né, foram aderindo à ideia, gostando e tal, simpatizando. E aí teve a pandemia, acho que quase 10, 8 anos depois, teve a pandemia, e falou, pô, e agora e tal? E a gente começou, que fez um crowdfunding, e a gente reformou, aí foi criando uma comunidade em torno disso e tal. E quando voltou a pandemia, continuava com os mesmos 15, 20 cinemas na cidade inteira, e só que os jovens não queriam ir em shopping, queriam uma experiência diferente na rua. Então continuou com os mesmos cinemas e com muito mais gente querendo ir. Então virou um super negócio para um cinema, é uma sala, cara, 200 lugares, mas um negócio que a gente criou mais por resistência ali de cinema de rua. Acabou virando um ótimo negócio. Tanto é que o Paulo agora está abrindo um segundo cinema.
Projeto muito legal também. Um abração para o Paulo Velasco, uma figura de uma elegância, né? Um cara muito gostoso de lidar, muito gente boa. O Raí, falando em cinema, eu me lembrei agora que uns bons anos atrás, acho que uns 5 anos, sei lá, a gente se falou e você me contou que estava sendo produzido um filme sobre o Sócrates.
Sim.
Para quem nasceu em Marte, chegou agora aqui no planeta, o Raí, irmão do Sócrates, né, que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, né, e principalmente uma das primeiras figuras a associar o poder da exposição como atleta à militância política, né, democracia corintiana, que, aliás, agora também parece que vai ensejar uma série, né, vai ser o tema de uma série de audiovisual também. Como é que tá, cara? Esse projeto do filme sobre Sócrates está andando? Ele existe? Ele desandou? Vai ter um filme sobre Sócrates?
Vai ter esse ano, vai ser lançado agora no começo, acho que no começo, mas com certeza no segundo semestre desse ano, e com o luxo de ser, né, o diretor é o Walter Salles, né, o primeiro projeto dele pós-Oscar, né? Então isso começou lá atrás, há 5 anos, normalmente já deveria ter acabado, sido lançado, mas aí teve o furacão Ainda Estou Aqui, né, que obviamente consumiu muito do tempo dele, não só na produção do filme, e foi meio que da mesma época e tal. E ele ficou, na época ele entrou como um consultor, a gente conversando, né, com o Valtinho, conhecia ele, falou: ajuda a gente, tem a família, né, os irmãos, os filhos, né, os filhos dele estavam pedindo ajuda dos tios e tal, como é que a gente faz e tal. E teve um projeto do audiovisual, é uma coisa forte e tal. E aí eu pedi uma ajuda com ele, a gente começou a ajudar, e dá para ser assim, assim. Quando daqui a pouco ele falou assim: ele adora futebol, apaixonado por futebol, botafoguense, né, do Rio, torcedor roxo, que adora, ama futebol. E ele ainda falou: não, esse projeto pode deixar que eu vou assumir. E aí fez um acordo com a Globo Filmes, até que é pelos direitos, né, que acaba ajudando muito, né, ter também os direitos de um parceiro desse tamanho. E aí agora está finalizando nos finalmente, e já tenho algumas indícios aí, porque o pessoal já está me chamando para promover a série no começo do segundo semestre. Então, com certeza sai esse ano. É uma série documental deve ter cinco episódios sobre o Dr. Sócrates, que vai desde a origem até toda a sua vida, sua história, que é muita, muita coisa interessante, e com certeza para as novas gerações, então, vai ser uma coisa. E vai bater no mundo inteiro, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser lançado no Brasil primeiro, né? E depois já tem muita gente já interessada.
Eu vi você falando numa entrevista, se eu não me engano, para a Rádio Globo, sobre a questão, uma questão que é mais ou menos sabida, né? Mas achei uma ponderação muito interessante sobre o quanto o fato da nossa seleção ter ficado sem um comando durante um tempo razoável, você lá que está mais ou menos um ano no comando da seleção, tivemos poucos jogos, né? Poucos ciclos de treino e tal.
Sem contar a mudança do comando da própria
Da
CBF, né?
própria CBF, né? Pô, inclusive com dirigentes indo presos e tudo mais. Quer dizer, isso tem um efeito evidente sobre o time, né? Quer dizer, dá para perceber, esse é o comentário que você fez, né? Se me corrija se eu estiver errado, mas de que é meio impossível que uma seleção que tenha vivido sob essa dinâmica, que ela chegue lá com coesão, né? Que ela chegue lá como um time, né? Acaba virando. Talvez uma visão um pouco mais radical, um amontoado de talentos, né, de jogadores competentes. Me fala um pouquinho sobre isso, cara. Você que conhece muito, né, o que é um time que está unido e que funciona como uma maquininha. É isso que tá determinando essa insegurança e essa dúvida sobre o Brasil
É, com
agora?
certeza. O futebol, como qualquer outra atividade, né, a evolução tecnológica, a evolução da tática, do preparo físico, nutrição, de todas as áreas, ela é absurda. E não tem mais espaço para improvisos, né? Então, obviamente que no futebol, num jogo, pode acontecer tudo, mas a probabilidade do Brasil, da maneira com que chegou, ganhar, é bem menor, né, do que de uma França, do que de uma de outros vários outros exemplos, né? Eu acho que essa questão, mais uma vez, né, estrutural do futebol brasileiro, na questão da seleção, fica impossível, né? O cara chegou há um ano, já é um treinador estrangeiro, claro que tem um currículo inquestionável, mas ele tem um tempo de adaptação aqui, de conhecer os jogadores. Muitos jogadores ele não conhecia, começou a ver o Campeonato Brasileiro, né? Então, tudo isso em um ano, você vê na chegada lá, você vê já a diferença, né? A gente sempre tem esperança. Eu, como torcedor, obviamente, a gente fala: pô, o Brasil hoje vai, a estreia pode dar tudo certo, na contra o Haiti, a gente vai jogar pra caramba, vai ganhar confiança e vai. E cada vez mais se comprova de que não existe espaço, cada vez menos espaço para improvisos, né? Então, o trabalho de curto prazo, de juntar jogadores assim, não, a chance diminui muito, né? E acaba prejudicando cada um. É difícil até você criticar, né? Eu vejo os caras criticam um outro jogador, tem que sair, tem que colocar o outro. O conjunto faz com que os jogadores cresçam, ou, né, se o conjunto estiver ruim, o cara tem menos opção de jogo, né? Cada vez mais. A gente teve o exemplo do Paris Saint-Germain, né, que tinha Messi, Neymar, Mbappé e vários outros grandes jogadores, só que não tinha um conjunto, não era coeso, não tinha uma harmonia e tal. E mesmo assim tinham treinadores que passavam mais tempo do que o Ancelotti está. E não funcionava. E quando teve uma tática, né, com coerência, com jogadores acreditando naquilo e treinando incansavelmente, né, repetições e repetições, aí que deu certo, mesmo sendo um jogador de jovens. Então isso mostra o quanto hoje é importante um trabalho de um treinador, um trabalho de um tático, né, coerente, que todos os jogadores estejam conscientes e também em harmonia entre eles, harmonia que eu digo tática ali, de movimento, de automatismo entre eles. Isso está longe de existir no Brasil, então acho que o Brasil tem talentos, mas fica difícil até você, né, julgar o talento se você não tem um time coeso. Isso acaba prejudicando a atuação até individual dos atletas, né?
Aí, você conhece o Ancelotti? Eu tenho uma impressão muito boa dele. Ele parece um cara muito centrado, muito ponderado, né? Muito correto. E ao mesmo tempo eu vejo que ele é um cara simpático lá com os jogadores. Parece que ele cuida dos jogadores de uma forma legal. Não é aquele cara que faz aquele tipo de sargentão, né? Por outro lado, cara, tudo que você está dizendo me leva a pensar, pô, por que um cara tão experiente como ele aceita um cenário complicado, né? Tipo, eu vou ter um ano para preparar esse time para a Copa, né? Que me parece uma coisa meio temerária, assim. O que que leva um cara tão experiente como ele a aceitar esse desafio? Vamos dizer, uma autoestima, uma sensação de que ele é capaz de superar essa falta de tempo? É a grana, porque também são profissionais e recebem propostas às vezes recusáveis. O que que você acha que levou esse técnico a aceitar esse desafio?
Bom, ele hesitou muito tempo, né? Já mais de 3 anos que vinham se falando e tal. Eu acho que ele pensou muitas vezes, muitas vezes com dúvida, e aí ele foi um super campeão no Real Madrid, né? O time que ele passou. Na minha opinião, eu conheci assim, mas quem conhece no Paris Saint-Germain, né? Muito rapidamente, assim, né? De ir num treino, jogar em eventos, assim, não conheço a fundo. Quem conhece muito bem é o Leonardo, né? Trabalhou com ele no Milan, inclusive foi o Leonardo que levou ele para o Paris Saint-Germain quando eu era diretor lá. Mas eu acho que é a experiência de Copa do Mundo, né? A experiência de Copa do Mundo. E eu acho também acreditando que ele vai ficar. Tanto é que ele até colocou uma pressão, né, na CBF, falando assim: olha, eu estou pronto para renovar para a próxima Copa. Então tem essas duas coisas, né? Ele não tinha certeza, né? Que não tem certeza nenhuma, obviamente, de que ia jogar uma outra Copa. Acho que a esperança de jogar uma outra Copa e ter mais 4 anos para trabalhar uma seleção brasileira. E eu acho que a experiência de participar aqui dele. Não tinha participado numa Copa do Mundo, né? Então esse bichinho aí mexeu, né? E deve ter afetado até uma decisão mais consciente, digamos assim. Não, vamos arriscar, mas ficou óbvio, né, que ele sabe disso, sabe das dificuldades e aposta num trabalho de mais longo prazo.
Aí eu vou usar a sua enorme experiência, vivência, lugar de fala, para tentar resolver uma questão de hoje, né, cara? Muita gente hoje discutindo se o Messi é realmente o maior gênio de todos os tempos, se ele é um cara completamente fora do normal, né? Muita gente chamando ele de ET. O cara marcou, acho que, 5 gols já em 2 jogos. Negócio, assim, realmente muito louco, com uma precisão e com uma frieza, né? Uma elegância até em campo, muito legal, com 39, quase 40 anos, né? Eu queria que você me dissesse, cara, ao mesmo tempo eu vi, eu citei o Romário aqui, para o Romário conversando com o Ronaldo, porque o Ronaldo teria dito, né? Um jornal parece que inventou que o Ronaldo disse que o Messi era o melhor jogador de futebol de todos os tempos. O Ronaldo desmentiu isso, né? Até porque ele falou que não dá para comparar, que é muito complicado, precisa criar critério para definir isso. Mas eu queria que você me falasse sobre a tua análise em relação a essa excelência do Messi. Você acha que ele está muito acima, por exemplo, do Mbappé, do Ronaldo, ou do próprio Cristiano Ronaldo, né? É outro departamento?
Eu acho a constância dele, sem dúvida nenhuma, em muitos momentos ele ficou ali com o Cristiano Ronaldo, essa briga entre os dois, de números e tudo, mas sem dúvida nenhuma a qualidade técnica dele é muito melhor do que a Cristiano Ronaldo. Então, se junta com a qualidade técnica maior, Cristiano Ronaldo é um fenômeno também, mas é muito, muito trabalhado. O Messi tem isso, mas com uma habilidade natural excepcional, né? Então. E agora eu gostaria de antes de continuar a ter a resposta, de reforçar o que eu falei agora há pouco, onde a gente estava falando de seleção brasileira, de conjunto. O time da Argentina é um conjunto e joga, encaixa bem no jogo dele, então ajuda bastante também, né? Agora, ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, está chegando a um ponto. Eu não comparo, porque eu acho que o Pelé é uma coisa absurda, assim, né? Não dá para comparar, de acordo com o Ronaldo, entre, né, duas realidades tão distantes. Mas agora, quando você pega o que o Pelé representava na geração dele, assim, e o que ele conseguiu, né, desde os 18 anos, né, e tricampeão do mundo, né, tantas Copas do Mundo, e 1.000 gols naquela época. Então, essa é uma. Com aquele preparo físico, né, que hoje em dia. Os caras são uma máquina, né, de potência e tal. Tanto é que o cara está jogando há quase 39 anos, né? Vai fazer agora. E então, eu acho que eu sempre coloco o Pelé. Até saiu uma entrevista minha no Figaro, e falou assim que isso foi antes da Copa do Mundo. A minha entrevista saiu hoje ou ontem de manhã, né? Lá na França. Eu falava assim: ó, vamos comparar a Messi com o Ronaldo, não sei o quê. Deixa o Pelé em paz, que ele é o deus dos deuses, né? Mas obviamente que o Messi, com essa Copa aqui, tá se colocando aí como ali pertinho, né, do Deus dos Deuses, assim, como em termos de números, eficiência, a coisa dele também lidar até com essa coisa do estrelato, né? Ele é um cara sempre focado, se mantém focado, é uma coisa quase que sobre-humana, né, nesse aspecto. Então tem um aspecto técnico, tático, que é uma coisa raramente viu. Acho que o Pelé, acho que é o único que é mais completo, que é o Pelé. O Messi nem precisa usar, né, a perna direita, né, de tão habilidoso que o cara é, e excepcional. Mas ele tem esse lado também de emocionalmente, né? O cara perdeu um pênalti, fez dois gols, né, logo em seguida e tal. Então é um cara sobre-humano até nesse aspecto também. Então são muitos aspectos que fazem com que ele seja um diferencial, que já entrou, né, para a história do futebol como um dos maiores ali pertinho do nosso rei.
Aí vamos falar um pouco de você agora. Eu tô vendo aqui, faz um ano mais ou menos que você recebeu a sua credencial de idoso, né? Você pode estacionar em São Paulo nas vagas preferenciais, você pode andar de metrô e de ônibus de graça e tal. E é muito louco, né, cara? A sua aparência, assim, seu estado físico, né? Tem de tudo, né? Às vezes a gente vê um ex-jogador que para de jogar há 5, 10 anos, o cara engorda, perde completamente assim a condição física e tudo, e tem outros que continuam, né? Acho que é Zé Roberto, né, que é mais ou menos contemporâneo seu, e é um cara que, pô, é um exemplo assim, né? O cara super fit e tal. O próprio Richarlison, né, você vê que o cara é super atlético hoje, já muitos anos depois de ter parado, tá agora como comentarista lá da Globo e tudo. Mas você vê também pessoas, cara, independente de ser do futebol, né, ex-atletas de alto rendimento, que parece que quando param, cara, entram numa coisa meio de trauma, assim, de não querer mais saber de nada, né, de descansar pro resto da vida. Eu queria saber como é que você tá aos 61 anos, né, como é que você está se sentindo. Eu sei que você tem um joelho que é um problema, né, que eu já vi você falando, que você não consegue fazer mais coisas que você gostaria de fazer, de bater uma bola e tal. Mas a impressão que dá vendo você, né, que você está, pô, super bem, não sentindo o peso do tempo. Mas eu queria saber a real, cara. Eu queria saber como é que você está e o que você faz, inclusive, do ponto de vista de atividade, de hábitos, né, para manter uma saúde legal e manter uma condição de fazer todos esses negócios, essas atividades, essas viagens. Você gosta e sabe fazer.
Então, essa coisa de preferencial, né? Depois de 60 e tal, teve uma história engraçada que eu estava em Portugal, daí eu entrei na fila do avião, preferencial, ele chegou lá e ele falou assim: não, 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 aqui não é 60, não, aqui é uma média de idade. Eu conto essa história e tem razão, né? Porque hoje 60, então, eu acho que primeiro começa por uma. A gente, né, faz parte de uma geração que é privilegiada, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu pensava em 50, 60 anos, já pensava num velhinho, né? Que, né, que ainda já aposentado, que sem muitos projetos e tal. E a gente pegou uma geração que tem ainda, né, teoricamente, né, pode acabar antes, mas teoricamente tem uma qualidade, uma expectativa de vida muito, muito maior, né? Então tem essa questão geracional. Eu sou um cara, acho que tem uma coisa de DNA também. Eu nunca fui uma cara com tendência a engordar. Isso me ajuda bastante, com certeza me ajuda bastante. E me cuido necessário, nada exagerado assim. Eu tento manter uma média de 3 vezes por semana de exercícios físicos. O meu estilo de vida também, eu acho que ajuda bastante, né? Porque eu não tenho, por exemplo, não tenho carro há 20 e tantos anos, né? Quase 25 anos. Então, aqui, claro, pego muito Uber, muito táxi, mas quando eu posso, caminho, eu pego bicicleta. Quando eu estou na França, então, aí não precisa mesmo, né? Então, eu caminho, é impressionante, né, como isso afeta na própria saúde, né? Então, o fato de você ter uma estrutura lá de transporte público e tal, quando eu estou na minha fase que eu estou na França, no período que eu estou na França. Eu até quando tenho aquele medidor assim, eu caminho 5 vezes mais do que caminho em São Paulo, porque aqui você tem, né, trânsito, mesmo que você não tenha, você quer uma bicicleta, tem algumas viagens você tem que pegar o táxi, Uber, alguma coisa, né? Então acho que essa coisa me ajuda bastante assim de buscar um estilo de vida mais saudável, né? Não é questão, né? Aí eu tento equilibrar, não tenho um nutricionista assim, mas eu tento equilibrar comida. Aí quando eu engordo um pouquinho tem a questão da vaidade também, né? Então eu tenho 90, parei de jogar com 97, no, por aí. Claro que eu perdi muito peso muscular e ganhei em gordura. Mas eu tô perto do 100, então 100 para mim é uma. Pô, tô 101, eu falei, cara, eu fecho a boca e tal, então tem a questão da vaidade, da própria vaidade. Mas eu acho que essa coisa do estilo de vida, no sentido mais amplo, quando eu falo que eu lembro quando eu testei, né, 20 anos atrás, testei, vou ficar um ano sem carro em São Paulo, né? Eu tava vindo de um período em Londres, aquele período em Londres que eu comentei, e lá não precisava de carro, né? Aí voltei para cá, porque eu vou testar. Tomava muita multa, não sei o que, nem foi por bons motivos, né? Por causa do meio ambiente, não sei o que. Eu tomava multa, não sei o que, parar estacionamento. E a única coisa na vida que me irrita, assim, que eu sou um cara muito calmo, é trânsito. Então, cara, eu vou ficar um ano sem ver, para ver se dá para viver sem carro um ano aqui em São Paulo. E no final do ano, eu vi que não só dá para viver, às vezes até mais barato, né? E você deixa de gastar muita coisa e tal. Mas no final do ano, a grande conclusão foi que eu era mais feliz sem carro. E essa coisa mais humana mesmo de você caminhar, encontrar as pessoas, ver coisas na cidade. E eu acho que aí entra o outro aspecto, né? Eu acho que essa coisa minha de ter me envolvido no projeto social e essa coisa de buscar uma vida mais humana, de encontro de pessoas e tal. O meu mestrado tem a ver com isso, né? De crença mesmo, assim. Eu acho que tudo isso, eu acho que tem um efeito emocional que acaba ajudando na saúde também.
Aí eu queria voltar um pouquinho para a seleção brasileira atual, todo mundo pensando nisso, vendo como é que vai ser o jogo de amanhã, né? De novo, a gente está gravando dia 23, amanhã, dia 24, a gente joga com a Escócia, né? Eu queria que você falasse de dois jogadores, cara, que são, para muita gente, a esperança de que a gente, através do talento individual, consiga suprir um pouco essa falta de conjunto, essa falta de tempo para consolidação de uma equipe, né? O que você me faz do Neymar e do Endrick? Neymar, nem preciso dizer, é uma das figuras mais geniais do futebol brasileiro em todos os tempos, ao mesmo tempo, uma das figuras mais polêmicas, né? Muito fiscalizado pela mídia, tem comportamentos, às vezes, bastante, vamos dizer assim, duvidosos ou equivocados. Agora mesmo estava vendo uma série de fotos dele com lideranças do funk, etc., que agora estão presas, né? Tem sempre umas questões assim de sendo levantadas com relação às posturas do Neymar. Mas outro dia eu vi uma foto do joelho dele e fiquei impressionado, né? Dá para, mesmo não sendo um especialista, você vê que é um corpo muito machucado, né? Muito lesionado, etc. Queria que você me falasse qual é a sua análise do momento do Neymar, se ele está em condições ou não de brilhar na Copa, né? Se ele tem condição física para isso, se ele tem condição psicológica para isso, se ele tem talento para isso. E depois, na mesma linha com o Endrick, né? Eu queria saber a tua visão sobre esse outro talento, só que muito mais jovem, né? Acho que o moleque tem 19, 20 anos, no auge assim da força, da vitalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo sido pouco usado, né, até agora pelo Ancelotti. Queria ver a tua fotografia.
Tá. Então, tem o Vini Júnior também, né? Que é o nosso Vini Júnior, que foi que marcou o gol ali contra o Marrocos, num momento complicado, né? Então, é um cara que
Bom,
também
se
faz.
quiser incluir o Vini nessa análise,
É,
pode.
eu queria o Vini Júnior, que é um cara que chama a responsabilidade e tal, pode, né, jogando bem ou mal, é um cara que é muitas vezes decisivo na sua carreira e na seleção também acaba. A gente guarda essa esperança também, né? Bom, o Neymar, aquele talento, eu acho que por essa dificuldade que a gente falou, coletiva, pode ser um cara, não tem como avaliar a questão física dele, mas acho que a grande dúvida era assim, se o Neymar fosse para lá, qual o estado de espírito, né, que ele ia estar, se ele não jogasse, se ele ficar, né, chateado ou causar alguma coisa no ambiente. Acho que isso aí, um cara como. Se fosse um cara como o Ancelotti, acho que é o cara que sabe lidar com esse tipo de personalidade. Então, ele até falou, que conversou com o Neymar antes e tal. Então, é um cara que, durante a Copa, se o Brasil for passando fases e ele voltar à forma, pode, com certeza, em alguns jogos fazer a diferença, como já fez em outras Copas do Mundo, né? E o Endrick, eu conhecia aqui do Palmeiras, quando surgiu, mas não via muitos jogos. E eu tive o privilégio de estar lá passando muito tempo na França, agora que ele foi para o Lyon, que foi o decisivo. Muita gente até fala que o Ancelotti pediu ajudou que o Real liberá-lo para o Lyon, para ele, para o período pré-Copa, ele estar tá na ativa, né? Isso aí eu ouvi falar, não sei se é verdade ou não, mas não duvidaria até pela. E ele chegou no Lyon arrebentando, né? O cara tem um. Eu já gostava dele, já gostava. E ele tem um potencial, e ele até mais, eu diria, o Vini Júnior é tudo que, né, que ele está se transformando, mas ele tem um estilo de jogo que é ali do lado esquerdo, né? Tem uma delimitação ali, né? O Endrick, ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar centroavante no meio. Acho que mais para frente ele vai poder jogar um pouco mais atrás, com um outro cara do centroavante. Então ele tem um potencial de várias posições que ele pode jogar, e com talento. E ele tem velocidade, né, uma potência física incrível, um chute que. Outro dia até os jogadores mesmo estavam impressionados e tal, com a perna esquerda e com a perna direita. Então ele tem um potencial para ser ainda maior do que o Vini. O Vini foi, e a gente vai ver depois, vai analisar quanto ele pode chegar também, se pode chegar também um Neymar com várias Copas do Mundo.
Aí eu vi você, eu dei uma olhada nas suas entrevistas recentes e antigas, cara, e vi um Roda Viva bem antigo, já tem aí uns, acho que uns 14 anos, mais ou menos, e eu vi você falando uma coisa que me chamou muita atenção, que eu sabia mais ou menos, mas que eu não tinha tanta clareza, cara. Você teria mencionado que a sua relação com a seleção brasileira é um caso de amor mal resolvido, né? Quer dizer, mesmo tendo sido campeão mundial em 94, a gente ganhou o Tetra e aquele time que brilhou e tal, mas teve questões, você ter sido preterido por uma questão de escalação e de esquema de jogo. Me fala um pouco, cara, existe uma frustração sua com uma carreira tão brilhante assim, com relação à seleção? Ficou um gostinho assim de que podia ter sido mais legal?
Sim, podia ter sido. Eu acho que frustração maior até do que a própria Copa, pensando friamente, obviamente que teve, não foi a Copa dos meus sonhos e todo mundo, né, é o momento auge, né, de um atleta. Mas a frustração, assim, o que eu acho que minha carreira merecia era mais de uma Copa, né? Em 90 eu machuquei em 89 e aí o time encaixou lá, ganhou Copa América e o Lazzaroni, que na época fechou o grupo, né? Tá fechado o grupo, era 89, eu estava no meu período que eu estava machucado, eu estava aqui no São Paulo. E aí, 94, eu posso falar um pouquinho mais depois, e em 98, eu acho que eu estava na França, arrebentando, a Copa do Mundo foi na França, né? Então, e o Zagallo, nunca fui o jogador preferido do Zagallo, ele acabou não me levando. Então, acho que eu merecia, acho que Então, todo mundo vive, né, de momentos. Eu tive quase 3 anos de auge aqui, pré-Copa do Mundo, né? Que foi 91, São Paulo ganhou tudo, 92, campeão do mundo, 93, ganhou de novo a Libertadores, né? Foi eleito o melhor jogador da América, e fui para o Paris Saint-Germain. Então, se assim, o cara que passa 3 anos no auge, eu acho que o time da Copa do Mundo foi na hora que eu não estava no auge, né? Primeiro nesses 3 anos eu jogava 95 jogos por ano, não tinha essa coisa de jogar 3 jogos, vamos descansar agora, né? Jogava todos os jogos, então 3 anos jogando praticamente sem férias, que nas férias eu jogava pela seleção. Cheguei cansado mentalmente na França, tive um período de adaptação e tal. Quando eu chego na Copa, eu já chego bem, só que na opinião pública, que também conta bastante, né? Ué, Dupo, aí acho que não tá bem, não sei o quê e tal. E realmente não cheguei na Copa no auge, né? Então, acho que por esses ciclos que é natural, caiu no momento que eu não estava no meu auge. Mas o primeiro jogo da Copa, mesmo assim, fui o melhor jogador, eleito pela FIFA, o melhor jogador em campo. No segundo, ganhamos do Camarões. E no terceiro, joguei mal. E a seleção jogou mal, foi contra a Suécia, foi 1-1, assim. Mas tinha uma coisa também, além de eu não estar no melhor, que aí, se eu tivesse melhor, podia qualquer desconfiança eu ia superar. Mas o fato de eu estar bem já, eu acho que eu poderia ter ajudado muito mais na Copa de 94. Mas tem essa coisa do, né, quando. Um pouco parecido quando foi o Casemiro agora no jogo contra o Marrocos, né? Pô, não dá mais. O Casemiro até agora, né? Pô, que legal que o Ancelotti trouxe o Casemiro. Aí teve um jogo, não dá mais o Casemiro. Então teve esses 2 jogos, os primeiros, que eu fui o melhor em campo em um, ganhamos o terceiro. Quando empatou e foi mal, tem que achar um culpado, né? Pô, não dá, não. Aí não tá bem, não dá pra jogar, era o capitão, então tinha toda essa coisa simbólica. Então, eu brinco, eu sei que até a coisa de jogar um pouco carne pros leões que estavam ali esperando, entendeu? Tornou até o ambiente, tipo, mais leve. Mas tinha um time muito unido, então ficou essa frustração que eu acho assim, não cheguei no ideal, no auge, no momento de Copa do Mundo, não só fisicamente, mas também com um desgaste emocional de 3 anos muito, muito intensos, né, com conquistas, de sucesso e tal, mas que é natural que 2 anos, 3 anos você passa no auge, que dá uma caidinha e foi no momento da Copa do Mundo. Então
Aí
fica, obviamente fica um gostinho assim de, pô, se tivesse caído em 92, 93, seria.
vou te liberar, mas só queria que você jogasse no nosso bolão
Mas aí
aqui.
tem essa coisa além do coisa, quando você fala assim, né, tem a coisa da sorte, né? Eu sempre falo com meus amigos assim, cara, eu tenho tanta sorte, não posso reclamar da minha carreira, que no momento difícil da minha carreira eu fui campeão do mundo.
Verdade. Raí, para fechar aqui, só queria que você jogasse no nosso bolão e dissesse quem são, como é que vai ser o pódio dessa Copa, quem são os três primeiros colocados nessa Copa, na sua opinião, para jogar no nosso bolão aqui, que não tem bet, tá?
Você quer que eu na ordem, assim?
Na
Bom,
hora, na hora.
favorito para mim, pelo que eu tô vendo aqui, é Holanda, Argentina e França, e a Inglaterra correndo ali por trás. A Inglaterra tem a coisa que vai chegando na final, eles têm um peso aí de não, há muito tempo sem ser campeão, e os criadores do futebol. Eu acho o melhor time, acho que é a França. Mas eu diria, eu acho que até quem está me impressionando, óbvio, eu estou falando aqui de favoritos, né? O Brasil, que eu quero que o Brasil seja campeão, vou torcer, e a gente pode, de repente, ter uma boa surpresa, mas não é o favorito. Então, eu boto ali Argentina, Holanda e França ali atrás. O que me impressionou muito na Argentina não foi, obviamente, o Messi. Eu achava como é que ele vai chegar lá com 39 anos, né? Eu não acreditava assim nessa forma toda. Mas o que me impressionou muito na Argentina é o foco. O primeiro jogo lá foi um dos jogos que eu assisti inteiro. Os caras estavam ganhando de 3 a 0 e estavam numa vontade, parecia que estava 0 a 0 o jogo. Assim. Esse olho de tigre assim, que é característico da Argentina, que eles continuam. E a França, eu acho que tem o melhor time, mas para competir vai ter que também ter esse lado aí de. E eu acho que a França só perdeu a última Copa do Mundo por essa raça argentina, né? Então, igualar essa raça argentina. Então, eu diria até agora, o que mais impressionou foi essa coisa argentina de qualidade com raça, assim, com foco. E depois aí a Holanda e França que vão estar brigando ali.
Aí, muito obrigado. Sempre uma delícia, cara, botar a conversa em dia com você. Dessa vez a gente falou mais de futebol, né? Porque por razões óbvias, mas inclusive sobre futebol, as suas ponderações, seu olhar são sempre muito inteligentes, elegantes. Acho que você é campeão 300 mil vezes no futebol, mas mais do que isso, campeão como pessoa, né? Como cidadão, como figura pública. É muito legal ver, atualizar, né? Atualizar suas visões, entender como é que você está vendo o mundo, é sempre muito inspirador, cara. Obrigado.
Prazer, Bruno.
Vamos torcer para você estar errado e o Brasil ganhar essa Copa. Eu sei que você quer que
Ah,
ganhe.
correndo por trás, correndo por fora, aquela coisa. Na hora que embalada, chegando quartas semifinal, ganhou oitavas, vai para quartas, aí o Brasil cresce, né?
Vamos rezar e vamos torcer pelo Hexa, aí, apesar de que eu concordo com você. As características dessas outras equipes estão realmente chamando a atenção. Obrigado, Raí. Um super abraço. É um prazer te rever.
Valeu, grande abraço.
Até mais, Raí.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!